Bom, Lucas, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse como que você conheceu a música.
Poxa, eu comecei moleque, assim, meu pai tocou, né, foi músico muito tempo, meu irmão é músico também, e lá em casa, desde criança, assim, instrumento e disco espalhado, né, pela casa, assim, coisa, e na verdade minha família toda, assim, por parte de pai, por parte de mãe, todo mundo tem ligação com música. Então foi uma coisa, assim, inevitável, assim, era pra qualquer lugar que a gente olhasse na casa tinha alguma coisa que remetia, alguma coisa de disco ou de, como eu falei, dos instrumentos também. Então foi desde criança, assim. Eu comecei a tocar muito novo, com 9 anos, talvez, mas já tinha contato com música, assim, antes, sabe? Desde criança mesmo, moleque, assim.
E quais os discos, já que tinha muitos discos na sua casa, quais os discos que você escutava?
Lá em casa, assim, uma coisa interessante, meu pai nunca, assim... Ele tem um lance que nunca... Ele nunca foi de colecionar, tipo, uma banda só, sabe? Tipo, todos os discos, sei lá, dos Rolling Stones ou dos Beatles, assim. Então tinha de tudo, né? Tinha desde Black Sabbath até Tom Jobim, assim. Então, mas de moleque, assim, eu lembro muito do Abbey Road, dos Beatles. É um disco que a gente ouvia muito com moleque, assim. A gente ouvia muito, meu pai sempre ouviu muito rock também, AC/DC, Led Zeppelin, e nessa onda também vem a música brasileira, o samba, a música black, assim, norte-americana, né, James Brown, Michael Jackson. Então são essas, mais ou menos, são os pilares, assim, da minha música. Eu escuto desde moleque, assim, desde sempre.
Agora, Lucas, essa questão da afinidade com a música, ela é meio que um dom ou vem pelo contato com a música desde cedo? Porque tem muita gente que também tem pais músicos ou que gostam muito de música e mesmo assim não são músicos ou não curtem tanto fazer música.
Você sabe que isso é um mistério, assim, né? Essa coisa do dom, né? Às vezes a gente fica pensando, pô, o que que nasce primeiro? Se o moleque já nasce ali, a criança já tá com aquele negócio dentro dele de alguma forma, ou se isso é trabalhado. No meu caso, eu acho que foi, além da inclinação, talvez a inclinação natural, mas acho que foi muito por conta do ambiente, assim. Eu acredito um pouco nisso, sabe? E claro que aí vai determinar, talvez o dom seja um interesse por aquilo, né? Talvez seja isso, porque às vezes a pessoa pode ter a família de músicos e tudo mais, e de repente ela não desperta interesse, assim, em fazer música, né? Então talvez o dom seja esse diferencial, né? Que você desde de criança já está ligado, você já quer pegar um instrumento, quer desenvolver alguma coisa. Mas é um grande mistério, assim, eu não sei explicar direito, não.
Lucas, todo mundo sabe que o Ed Motta disse que você é uma das grandes promessas da música brasileira para esse ano, para o ano que vem, com certeza para muitos outros anos. Então a gente quer saber como que é a sua relação com o Ed Motta, como que foi que começou essa relação, como que ele te descobriu, como que você conheceu ele, como que foi isso?
Então, eu faço parte de uma banda que se chama Do Black. E a gente tem, eu já tenho contato com o Ed faz um tempo já, assim, talvez uns 6 anos aí, ou mais, assim, de como fã mesmo, assim, de pegar o e-mail lá no site. O primeiro contato que eu tive com ele foi assim, mandei um e-mail pra ele, falei, bicho, perguntei alguma coisa de teclado, alguma coisa que ele usava, ele se interessou por aquilo. E desde então a gente teve esse contato por e-mail, trocando ideia, sempre em redes sociais também. Eu tive a oportunidade, eu conheci ele pessoalmente, acho que em 2006, 2007, foi na época que a gente estava gravando o disco do Black, assim, a gente foi lá trocar ideia com ele, deu altos toques, e desde então sempre tendo, né, tendo esse contato, assim. Quando o meu disco ficou pronto, aí ele escutou, e, enfim, foi uma coisa super espontânea, assim, da parte dele, de ter elogiado, assim. Talvez tenha sido o grande gancho, assim, para as pessoas aqui no Brasil, né, já que o disco não foi lançado aqui, ficarem ligadas, assim, pô, se o Ed está falando, a gente tem que dar uma conferida nisso aí. Mas esse contato com ele, eu tenho tempo já, a gente troca muita ideia musical, assim. Ele foi um cara que me apresentou muito som também, assim, muitos discos que eu não fazia nem ideia que existia, assim, ele me apresentou, então a gente já tem esse contato tem um tempo, assim. E eu sou fã dele também, né?
Agora, o soul faz parte da música do Ed, eu acho que ele é uma das maiores figuras que faz música soul hoje aqui no Brasil. E é um elemento que também está fortemente ligado à sua música. Agora me diga, por que o soul, que é uma música que exige muita técnica, tanto para tocar quanto para interpretar, e até pensar uma composição que caiba com uma pegada de soul, é difícil. Por que essa sua escolha?
Pois é, a música negra norte-americana, ela sempre foi uma parada que me chamou a atenção, assim. A questão das harmonias e tal. Eu sou guitarrista. Eu toco guitarra há bastante tempo. Mas quando eu comecei a tocar teclado, foi um momento que eu senti, pô, eu preciso me aprofundar em coisas onde eu vou usar, né? Onde eu vou conseguir realmente me aprofundar nesse instrumento e tal. E foi aí que o soul apareceu, né? Que o funk, o soul apareceram, assim, de uma forma mais presente. Mas se a gente buscar lá atrás, vem tudo no mesmo lugar, né? Se a gente parar e analisar tanto a música brasileira, o samba, o, sei lá, o blues, né? O rock and roll, que já vem também do blues. Tá vindo, é basicamente música negra, né?
Bebendo na mesma fonte, né?
Exatamente. Então, se a gente... É tanto que, pô, você pega uma galera que faz... Que mistura o samba com o soul. E isso é tão bacana porque, de uma certa forma, a música brasileira também influenciou a música deles lá. Então, a gente percebe que tem uma ligação. Acho que de um estilo para o outro é um pulo, assim. É uma adaptação... De sonoridade ou de linguagem, mas está vindo tudo no mesmo lugar, assim. Pelo menos é o que eu penso, assim, a forma que eu enxergo a música, né? Eu não tento separar demais, assim, acho que está tudo mais ou menos interligado de alguma forma.
Falando de música negra, música americana, o Ed Mota, também em uma entrevista ao canal G1, ele disse que a imagem da música pop do Brasil que é exportada para fora é uma imagem medíocre. E aí eu queria saber o que que você acha disso, o que que você acha dessa imagem?
Eu entendo o que ele diz, assim. Eu pelo contrário, eu acho que a gente tem uma série de artistas incríveis, né? Enfim, a música brasileira vem sendo exportada há bastante tempo, assim, enfim, tem muita gente bacana. Quando o Ed diz, assim, eu acho que, até pelo fato dele conhecer muita música e tal, e eu sinto também, às vezes, é aquela coisa de estar inflamado e falar uma certa revolta de algumas coisas, porque às vezes quando a gente faz um determinado tipo de música no Brasil, você fica meio que sempre com alguns limites, porque a gente sabe que a música que domina o rádio hoje não é tão voltada à arte, né? Você tem muitas coisas extremamente comerciais e tal. Eu não sou tão radical nessa forma, assim. Eu acho que tem muita gente boa sendo exportada, eu acho que tem muita gente bacana fazendo música aqui no Espírito Santo, no Brasil, enfim. É uma opinião forte, assim, né? Mas é uma opinião, assim. Acho que o Ed, quando fala, concordando ou não, a gente tem que ouvir, tem que analisar, assim, porque ele é um cara que sabe muito de música, né? Mas é uma opinião, né? Eu acho que é uma forma dele de enxergar a música hoje, assim.
Nomes como Ed Mota, Lucas Arruda, o próprio cantor Silva também aqui do estado, são figuras muito importantes hoje no nosso cenário musical brasileiro. Mas que muita gente não conhece ou a música não agrada tanto exatamente por ter uma pegada diferente. Aí daí a gente esbarra numa questão que combina até com essa fala do Ed, que é o popular é bom ou... O popular não é bom e só o que é bom é o que não é popular. Uhum. Como é que você vê essa questão? Porque tem muita gente que fala que o que cai no gosto do povo, na boca do povo, nem sempre é tão bom, que é o caso até das nossas músicas caipiras. Como é que é isso?
Isso também tem uma outra questão, que eu acho que é tudo uma questão de nicho, né? Você faz a música para um determinado número de pessoas que vai consumir aquilo ali. A música, por exemplo, existem, assim, a gente escuta algumas atrocidades, assim, algumas coisas que são, que você fala, meu Deus, como você está tocando no rádio, sabe? Mas tá aí, sabe? Eu acho que às vezes é complicado a gente tentar
hierarquizar,
talvez. Eu acho que se tá rolando é porque tem gente que tá consumindo. E a gente também não pode dizer que as pessoas não são talentosas, sabe? Não é isso, eu acho que... Pelo contrário, eu acho que tem muita gente talentosa, sim. A música... Hoje se fala muito no sertanejo, né? A música sertaneja e tudo mais. Olha, a música sertaneja virou um fenômeno de massa, assim, de ganhar dinheiro e tudo mais. Mas se você pegar a música de sertanejo de raiz, existe uma coisa muito bonita ali, sabe? Existe uma coisa... Então é complicado a gente generalizar. Agora, o que eu acho que existem... o que eu acho mais bacana agora é que existe uma democratização da arte, assim. Ninguém, de repente, depende tanto do rádio hoje, no sentido do rádio, aquele rádio, aquela rádio, quando o cara fala, não, a gente vai botar sua música aqui, né, aquela rádio comercial, aquela coisa, né, pra bombar, assim, né, aquela coisa da música ter 3 minutos, né, acho que isso tá acabando, porque a gente tem rádios alternativas, como por exemplo,
isso,
exatamente, né? Por exemplo, um espaço como a Universitária é incrível, porque aqui toca música de gente nova, né, tem vários programas com esse foco e tal, e a internet hoje, o artista ele consegue gravar em casa, e o artista consegue fazer o seu próprio canal no YouTube, no SoundCloud ou no próprio Facebook, sua página, e ele é o dono, né, da sua própria divulgação e da sua arte, assim. Então eu acho que isso facilitou o acesso das pessoas, né? Por exemplo, não tem mais aquela coisa da pessoa não ter informação, não, eu não escuto isso porque não chega aqui, isso acabou, assim, né? Então a pessoa que curte, por exemplo, o trabalho do Silva aqui em Vitória, em Portugal, ou no interior, sei lá, Alagoas, entende? Ela vai ter acesso ao trabalho dele, porque está na rede, né? E é mundial. Então, eu acho que, assim, a gente não pode também ficar reclamando demais, né? Às vezes eu vejo muita gente reclamando. Pô, mas não sei o que lá e tudo mais, a música que está tocando hoje não é boa e tal. Mas, pô, tem que... Então vamos consumir a música boa, sabe? Vamos comprar os discos, né?
Questão de hábito, né?
Vamos nos shows, porque você tá...
Apoiar os cantores,
isso,
né?
Porque aí você tá fazendo o sistema se movimentar, né? Tá gerando renda pro artista, ele vai ter condição de fazer o seu próximo disco, né? E colocar coisa boa na conversa, assim, né? Então acho que é um processo assim de engrenagens, né? Mas, como eu disse, assim, tem para todo mundo, né? Se a pessoa, ela vê a música como arte, ela vai procurar coisas que têm um valor artístico maior. Se a pessoa, de repente, tem na vida dela a música como, sei lá, trilha sonora para o churrasco de fim de semana, porque essa pessoa também vai consumir a música dela, assim, né? Enfim, eu vejo música como uma coisa séria, trabalho com isso e tal. Então eu tento, nos meus discos, assim, eu tento oferecer algo a mais, né? Além da música, além da coisa comercial, eu tento uma coisa que seja um pouco mais artística e tal. Meu disco, ele foi feito, foi inteiramente gravado, assim, no meu home studio. Eu comecei a gravar as músicas sem muita pretensão, assim. Eu queria fazer o disco e lançar na internet, assim, seria inicialmente um EP mesmo, assim, de 5 faixas. Foi tomando forma. Eu consegui, assim, um contato de uma gravadora francesa chamada Favorite, e eles se interessaram pelo trabalho e fizeram a proposta de lançar o disco, de licenciar, de distribuir e tudo mais. E aí sim foi quando a coisa tomou uma forma, assim, uma coisa de você pensar realmente no trabalho, no conceito do disco, no nome, né, na relação das faixas e tudo mais. Então esse foi o processo que fez o disco chegar lá fora, né? Fui apresentado através de um amigo, né, um parceiro, né, de composição, ele apresentou o trabalho para os caras, se interessaram e tal. Musicalmente, assim, acho que é o resultado de tudo que eu escuto, né, de que eu ouvi, assim. Eu talvez seja um disco mais brasileiro do que o trabalho anterior, né, da minha banda, né, do Black. Tem mais essa coisa brasileira e tal. É um disco praticamente instrumental, que no sentido de não ter muitas letras, mas a voz está presente em algumas músicas sem letra. Isso é uma, talvez até seja uma influência direta do Ed, assim, né? O Ed tem muita coisa assim, e é uma galera no Brasil que faz isso. E é basicamente a mistura, assim, do soul, né, da música dos Estados Unidos com a música brasileira, e com algumas brincadeirinhas, assim. Tem aquele quezinho sempre da música africana, do afrobeat, algumas coisas de guitarra, alguns riffs, assim, que eu tentei colocar. E é basicamente isso, assim. E eu tô tentando seguir uma linha, até dando continuidade a um tipo de música que foi feita no Brasil nos anos 70, né, pela o Marcos Valle, o Azimuth, né, que é uma banda também faz muito sucesso lá fora, banda Black Rio, que tem essa coisa, né, dessa mistura toda. E é muitas vezes instrumental. Meu segundo disco provavelmente vai ser mais... Aliás, eu estou começando a fazer. Então, meu segundo disco vai ser um pouco diferente nesse sentido. Assim. Vai ter mais músicas, mais coisa cantada, assim. Vai ter mais letras e tudo mais. Mas o primeiro vai ser praticamente o primeiro com letras. Assim. É a mesma receita.
Agora, Lucas, por que um disco tão brasileiro, como você disse, precisava estourar lá fora? Como foi estourando na Europa, nos Estados Unidos, até no Japão, para depois você se tornar o Lucas Arruda reconhecido aqui no Brasil. Aliás, esse é o caso de muita gente também que estoura, no caso, no Brasil ou fora do Brasil, e depois é reconhecido no Brasil ou aqui no estado. Por que isso? Onde é que está o problema de estourar aqui dentro? Por que que isso não acontece primeiro? Não é um processo invertido?
Não faz milagre,
né? Aqui no Brasil parece que não faz mesmo.
Pois é, eu não sei direito, assim. Eu acho que eu direcionei o trabalho para isso também, sabe? É engraçado, né? Quando eu terminei, assim, quando eu comecei a gravar, na minha cabeça eu tinha, assim, se eu for lançar esse disco por alguma gravadora, vai acabar sendo uma gravadora de fora, porque eu acho que tem mais o perfil, né? Eu acho que lá fora, o que acontece principalmente na Europa, eles têm uma coisa de pesquisa, assim, da música brasileira absurda, entendeu? Por exemplo, você chega para um DJ europeu, inglês ou francês, os caras, eles conhecem discos brasileiros que aqui ninguém sabe, que aqui ninguém conhece, assim, sabe? É impressionante. Os japoneses, então, são absurdos, assim.
Nunca imaginei.
É incrível, assim. Eu tinha uma ideia, sabe? Eu tinha uma ideia, porque eu sempre acompanho, né? Vários artistas daqui que fazem sucesso lá fora. Mas eu não sabia a dimensão do lance, assim. Então, isso é uma coisa impressionante. Você, por exemplo, por exemplo, meu disco foi lançado no Japão, primeiro foi lançado na Europa, depois foi licenciado por uma gravadora japonesa. E eu tava dando uma olhada, assim, nos títulos que eles relançam, sabe? De discos que são obscuros aqui, sabe? E lá fora rola uma procura muito grande. Então, eu acho que acontece quando eles conseguem identificar esses elementos na música de alguém, os caras falam, porra, tem um cara novo fazendo isso. Quem é esse cara, assim? Eu acho que foi basicamente isso. Até pelo nome das músicas. Tem algumas referências, assim, de... tem uma música que se chama Tamba, que é uma homenagem ao Tamba Trio, né? Que é um trio de bossa jazz, assim, dos anos 60. Então, que não é tão conhecido, assim. Então, acho que essas pitadinhas de coisas que eu coloquei no disco fizeram com que ele chamasse mais atenção lá fora do que aqui, né? Eu acho que o que acontece... O que acontece um pouco aqui é que no Brasil acaba quando aparece um artista novo, de repente as gravadoras, né, os selos e tudo mais, de repente eles acabam olhando para aquele cara e tentando ver, antes de ouvir, tá, ver alguma possibilidade daquilo se tornar uma coisa comercialmente forte, sabe? De vender muito e tudo mais. Então, às vezes... Pra quem faz música do tipo de música que eu faço, eu acho que esse é um caminho natural, sabe? Você lançar o disco, sai lá fora, e aí, depois de um tempo, as pessoas vão... Pô, mas se esse cara tá lançando o disco lá fora, vamos ouvir o trabalho dele, né? Tem um ponto, acho que um ponto negativo nisso tudo, é o fato do disco não ter sido lançado aqui no Brasil, então não tem nas lojas aqui, sabe? Ele não foi distribuído aqui, então... Eu, quando lancei o disco, as pessoas, bicho, eu não consigo achar seu disco, não consigo comprar. Aí eu falei, mas é porque não tem. Quer dizer, a melhor forma de se comprar o disco no Brasil é pelo iTunes, né? Mas as pessoas ainda querem ter o disco, sabe? Quer ter o CD, né? Ou vinil, né? Como foi lançado em vinil também. Então, foi o único ponto negativo.
Mas existe uma possibilidade... de chegar o disco mesmo aqui no Brasil?
Pois é, eu recebi alguns discos, assim, e montei um esqueminha pelo Facebook de vendas, assim. Mas recebi poucos discos, já acabaram. Vamos ver se eu recebo mais um lote até o final do ano, ou início do ano que vem. E para falar a verdade, eu ainda tenho uma esperança, assim, desse disco sair no Brasil, sabe? Assim, nesse meio tempo, assim, nesse ato entre... Porque o disco ele tem um processo, né? Ele vai até um ponto, aí depois ele dá aquela acalmada, e esse ato é o momento onde eu estou fazendo o meu segundo disco para poder lançar, de repente, aí, sei lá, julho ou agosto do ano que vem, não sei. Então, eu ainda tenho uma esperança que nesse tempo, quem sabe a gente consiga licenciar o Sambadia aqui para o Brasil, né? Vamos ver. Mas esse é o único ponto negativo dessa coisa toda. O fato de eu morar aqui, as pessoas procurarem um disco e não encontram. Vamos ver, esse é um foco, assim, esse é o foco pro segundo disco, que é lançar aqui, sabe? É uma coisa que vai ser muito importante para mim, conseguir colocar esse disco aqui nas lojas e tudo mais.
Você falou, né, que tá trabalhando em cima desse segundo disco. Além desse trabalho, quais são as aspirações para o futuro? Quais são as metas? Uhum. É uma pergunta muito subjetiva, né? Uhum. Porque perguntar quais são as aspirações de uma pessoa é difícil pra pessoa responder. Mas, assim, fala pra gente o que a gente talvez pode esperar um pouco de você nos próximos meses, nos próximos anos.
Então, eu tô começando o segundo disco agora, tô assim no início ainda do processo, e agora são shows, né? Depois de muito tempo, assim, eu trabalhando só em estúdio, gravando e tudo mais, o próximo passo é começar a colocar até o próprio Sambadia no palco, que tá começando a rolar assim meio que com um ano de atraso, né? Porque é engraçado, o single, né? O primeiro single do disco saiu em janeiro desse ano. E eu vou fazer o meu primeiro show em janeiro do ano que vem.
Um ano, né?
Vai ser praticamente o primeiro show do disco, que vai ser no Rio até, no Estúdio RJ. Então tem esse... praticamente assim, não é o show de lançamento do disco, é o show de aniversário de um ano. Né? É engraçado isso, né? Eu tô bem esperançoso, assim, pra 2014. Eu quero tocar, eu quero levar esse disco pra fora, sabe? Eu quero passar uma temporada também, que certamente vou passar um tempo lá fora, né? Devo ir pra Europa ano que vem, passar uns meses lá, até pra promover o segundo disco, que é uma coisa também que já tá meio gritante, assim. Os caras, tá, esse cara existe, tipo, né? Tem que ir lá, né? Pra provar, não, tô aqui. Então, acho que as pessoas podem esperar, além do segundo disco, sabe, ter oportunidade de ouvir essas músicas ao vivo. E eu tô sempre em parcerias, assim, tô fazendo coisas com outras pessoas, né, que foi talvez seja um fruto maior, assim, desse disco, de me tornar um pouco mais conhecido, é a possibilidade de trabalhar com outras pessoas, que é uma parada que não rolou no Sambadia, porque eu praticamente gravei o disco sozinho. Tirando as baterias, né, que foi meu irmão Thiago que gravou, eu gravei todos os instrumentos, e mixei o disco, e masterizei o disco, então, tipo, fiz tudo sozinho, é uma coisa solitária, assim. Então, eu passei muito tempo trabalhando assim, e agora eu tô com vontade de encontrar a galera, sabe, de ir pro palco, de ter gente tocando, mais gente tocando no disco, né. Então, é basicamente isso que eu quero, assim. Eu quero fazer com que esse trabalho seja mais conhecido, mais visto pelas pessoas aqui. E quero muito tocar, quero muito fazer show. E graças a Deus as coisas já estão pintando, assim. Acho que daqui uns dias já rola uma agendinha lá no Facebook, vamos ver.
A gente vai divulgar, com certeza.
Pô, que legal, obrigado.
Olha, Lucas, assim como você tá, assim, ansioso para fazer show, com certeza a galera também tá ansiosa para poder participar do seu show. É por isso que a gente agradece o seu tempo de vir aqui na Rádio Universitária conversar com a gente. Muito obrigada pela entrevista, viu?
Pô, eu que agradeço. Eu já tô meio sócio daqui, né? Vocês estão precisando de qualquer coisa aí, me chama aí, sei lá. Ah, sério, pô, agradeço demais, assim, a oportunidade, o espaço. Acho que o artista ter oportunidade de falar do seu trabalho, com o tempo, assim, com num lugar onde as pessoas trabalham com essa, né, eu sempre vejo, toda vez que eu venho aqui, eu sinto essa cabeça, como uma cabeça pensante, assim, da arte e da cultura aqui do estado e de Vitória, Eu agradeço demais a oportunidade. Se precisarem, é só me chamar mais uma vez, que eu, que eu venho com todo prazer.
Com certeza. Depois da Europa, Rádio Universitária.
Exatamente. Depois de Europa, Japão e Estados Unidos, Rádio Universitária é parada obrigatória.
Verdade.
Lucas, muito obrigada. E vamos esperar ansiosos o seu mais novo trabalho.
Verdade.
Queremos novidades e queremos no Brasil também, tá?
Obrigado, gente. Até a próxima. Beijão aí. Valeu.